Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de Vasco da Gama 1, Nova Iguaçu 1. Que foi essa partida, meus amigos? Que jogo ruim do Vasco, entrou na roda do Nova Iguaçu, né? A gente tem que no final agradecer aí esse empate, porque o resultado de ontem poderia ter sido bem pior. A gente vinha falando no pré-eleição sobre Vasco, né? Como o Vasco vinha jogando mal, vinha apresentando aí problemas na defesa, falta de pegada no meio campo, e como diante disso, o Vasco tinha duas opções. Ou mudava o time, mudava o esquema, mudava os jogadores, ou então insistia com esse esquema para ver se meio que pegava no tranco, né? Bom, depois dessa partida de ontem, eu acho que a gente pode meio que eliminar essa possibilidade. O time não só não melhorou, como piorou com esse esquema tático, com essa formação, com essa escalação, né? O tempo é cada vez menor e o time parece que em vez de ir melhorando, vai piorando a cada atuação. A gente viu uma atuação ruim contra o Marcílio Dias, mas que teve aqueles primeiros 15 minutos de um bom futebol, o Vasco colocando o adversário na roda. Ontem a gente não viu nem isso, né? É claro que tem que colocar os jogos em perspectiva. O Vasco chegou mais cansado para essa partida. A gente viu aí os jogadores individualmente não rendendo tão bem, pareciam cansados mesmo. A gente tem que exaltar também o futebol do Nova Iguaçu. É um time muito melhor treinado do que o Marcílio Dias, do que a Portuguesa, a Volta Redonda. Então foi um adversário mais difícil para o Vasco. Mas, cara, isso tudo posto, essa formação ela está muito aquém do que o Vasco precisaria, né? Para a gente projetando aí, não só para essa classificação contra o Nova Iguaçu, mas principalmente para as finais do Carioca e projetando para o Campeonato Brasileiro mesmo, né? Se havia ali uma tentativa de manter esse esquema tático, essa partida de ontem meio que encerra. Acho que tem que mudar agora, porque, né, já passou do tempo de tentar. Entendo a tentativa do Ramon de fazer um jogo, né, mais total e coletivo, mas a gente não pode, né, passar esse sufoco que passou contra o Nova Iguaçu. Porque aquela coisa não é só um empate, né? É um empate da maneira que foi, com o Vasco tendo que levantar as mãos para o céu. Se fosse uma outra situação, o Vasco toma um gol no começo do jogo, né, uma fatalidade, o zagueiro falha ali, um chute de rara precisão, 1-0 no Nova Iguaçu, e aí o Vasco vai, pressiona, perde um monte de gol na cara, no final consegue um empate, a gente poderia estar aqui com outro discurso. Não foi isso, né? Foi muito pelo contrário. Foi o Nova Iguaçu o tempo inteiro controlando a partida, e se tivesse algum time que merecia ter saído com a vitória ontem, né, às vezes com um placar até mais elástico, que aí comprometeria muito a nossa classificação para a final, era para ter sido o Nova Iguaçu. E, cara, não dá, né? Não dá para aceitar isso. Por mais, insisto aqui, e qualidades que a gente possa elogiar no Nova Iguaçu, no elenco, na entrega tática deles. O orçamento, falava ontem, assisti o jogo pela Cazé TV, o pessoal falava, cara, a folha do elenco do Nova Iguaçu é de 300 mil reais. 300 mil reais é um salário de um jogador do Vasco aí. Um jogador de meio do elenco do Vasco deve receber uns 300 mil reais. É uma diferença financeira muito grande, entendeu? A gente não pode aceitar. O pessoal fica falando, eu estava até discutindo isso no Twitter ontem, né? O problema é o Matos, tá aí o trabalho do Matos. Galera, o trabalho do Matos, ele pode ser bom, ele pode ser ruim. A gente vai ver ao longo da temporada se ele montou um elenco com qualidade para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, né? Aparentemente não, mas isso é para a temporada, para frente, para esses jogos contra o Marcílio Dias, contra o Nova Iguaçu. Esse elenco do Vasco aí é mais do que suficiente, né? É mais do que suficiente para ganhar o Nova Iguaçu. Basta a gente fazer um exercício aqui. Pega os 11 titulares do Vasco, pega os 11 titulares do Nova Iguaçu e cruza aí. Quem você trocaria? Que titular do Vasco você trocaria por um titular do Nova Iguaçu? Com muita boa vontade, você vai falar que tem um, dois jogadores do Nova Iguaçu que poderiam ser titulares do time do Vasco. E isso não seria o suficiente, então, para justificar tamanha superioridade do Nova Iguaçu em cima do Vasco. Eu acho que para ser titular não tem nenhum, para falar a verdade. Pode ter um ou dois ali que poderiam compor elenco no time do Vasco. E aí já fica até a dica, vai atrás dos caras, entendeu? Já aproveita ali para negociar e ver se não pode trazer para o Vasco. O Carlinhos, o atacante, o centroavante deles, parece ser bom. Acho que poderia, valer o investimento, né? Por mais que o Cleiton tenha chegado aí para suprir essa carência de um reserva para o Berrete, cara, dependendo do custo, traz o Carlinhos também. Por que não, né? Fica mais uma opção para o banco, opção é sempre interessante. Falam muito do Iago também, foi muito elogiado. O Iago é meio-campo do Nova Iguaçu. É uma posição carente para a gente, pode ser interessante também. Acho até que o Vasco deve investir nesse tipo de jogador. Já conseguimos muito bons jogadores indo pescar em times pequenos, né? O Dedé, o Nasa, o Odivan. Então, sou super a favor de fazer esses testes e fazer essas investidas. Mas para mim seriam jogadores que viriam para compor elenco do Vasco. Nenhum viria para ser titular, ganhar camisa de titular no Vasco, não. Então essa questão aí de botar a culpa do mau resultado na formação do elenco do Vasco, na falta de bons jogadores do Vasco, para esse jogo contra o Nova Iguaçu, para mim não cabe. Não cabe. O problema é o esquema tático, sei lá, motivação dos jogadores, forma física. Arruma uma outra desculpa aí para esses jogadores não estarem rendendo tudo que podem. Mas dizer que com esses jogadores a gente não conseguiria ganhar, ou no mínimo fazer um jogo mais igual para igual com o Nova Iguaçu, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Voltando então para o assunto aí, voltando para o jogo, né? Preciso fazer uma correção. Na verdade, o Ramon, ele não voltou exatamente com a mesma equipe que ele vinha escalando nas últimas partidas. Ele fez uma alteração, que foi uma alteração para mim meio inexplicável e que não só não ajudou, como piorou a situação do Vasco, que foi a entrada do Cleiton no ataque, para fazer dupla de ataque com o Verrete. E aí, o problema não foi o Cleiton em si, que estreou pelo Vasco, fez uma boa estreia, acho que é um jogador interessante, mostrou ali que pode ser sim um bom reserva para o Verrete, conseguiu dar umas escapadas pelo meio, deu boas finalizações, mostrou que pode ser um centroavante reserva para o Verrete, mas não para jogar do lado do Verrete. Essa ideia de escalar dois centroavantes lá na frente, que a gente sabe que o Ramon gosta, né? Chegou a fazer isso no passado algumas vezes com o Verrete e o Sebastian, para mim não funciona. Para mim não funciona. Você só tem a perder, não resolveu nenhuma carência do Vasco, porque o meio-campo espaçado continua espaçado, ele não é um jogador que vai voltar para marcar, ele até marca lá na frente, faz a sombra dos zagueiros, mas não dá para você esperar que um centroavante seja o cara que vai voltar até o meio-campo para, né, ajudar a combater ali o atacante dos caras, o meia-campista do Nova Iguaçu. Não dá para esperar esse tipo de postura. E lá na frente também atrapalha, porque você joga com dois centroavantes, um batendo cabeça, obriga o Verrete a sair um pouco mais da área. Por mais que a gente saiba que o Verrete seja um jogador com qualidade para fazer ali uma tabelinha, uma assistência também, não é a grande vantagem do Verrete. Ninguém quer ver o Verrete em campo para ver ele dando assistência, para ver ele fazendo tabelinha na ponta da área. É para empurrar a bola para dentro do gol, entendeu? E aí você ter dois jogadores com a mesma qualidade ali, sei lá, para mim só numa situação de desespero mesmo, quando a vaca tá indo pro brejo, vão partir para um chuveirinho na área, e mete dois centroavantes lá para ver se, né, se não cai no pé de um, cai no pé de outro. Mas para começar o jogo com essa tática, para mim não ajudou, né? E ainda atrapalhou. E aí foi o que a gente viu, né? Por conta de tudo isso que a gente está falando, né? Um adversário mais qualificado do que os últimos, que sabe jogar, tem um esquema tático bem resolvido, um Vasco mais cansado, motivações diferentes por causa da situação, né? Da temporada. É o jogo da vida para o Nova Iguaçu, não é o jogo da vida para o Vasco. Todos esses argumentos, argumentos que explicam, mas não justificam a atuação do Vasco, né? Mas por conta de tudo isso, a gente viu um Vasco então sendo completamente. Começou o jogo ali mais ou menos, o Vasco, né? Um jogo lá e cá, o Vasco ainda tentando uma graça, mas aos poucos, quando chega ali na metade do primeiro tempo para o final, um Vasco completamente envolvido pelo Nova Iguaçu, na roda, o Nova Iguaçu ia meter bola na trave, acho que foram duas bolas na trave, obrigando o Léo Jardim a fazer um bando de defesa, a ponto de quando chega o intervalo, a gente tem que dar aí, levantar as mãos para o céu de ter saído com 0-0. Né? O Ramon também viu que a coisa não estava funcionando. Ainda no primeiro tempo, ele já tinha pedido ali para o Sforza e para o Cocão aquecerem. Volta para o segundo tempo com essas substituições, né? Ele tira o Zé Gabriel e entra com o Sforza. Ele tira o Galdames para entrar com o Cucão e ele tira o PH para entrar com o Puma. E aí, não dá para saber se ele fez isso pensando numa mudança tática ou se ele só resolveu tirar os caras que estavam lá mesmo, que também seria uma excelente justificativa, porque principalmente o Galdames e o PH estavam muito mal na partida. O Galdames é um jogador que ele já sabe que não ajuda na defesa, mas compensa muito apoiando lá na frente, com seus passes, as suas tabelas. E ontem não estava fazendo nem isso. Estava nulo na marcação e nulo no ataque. E o PH também desatento de novo. Mais uma vez ele tenta cruzar aquelas bolas na frente da área do Vasco. Aí entrega a bola no pé do adversário. Então, por mais que poderia ser justificada as mudanças por uma questão mais tática, porque normalmente o que o Ramon faz nessas horas, quando ele muda? Ele abre mão dos três zagueiros e, né, vai para um esquema de novo com dois zagueiros, dois volantes na frente, né? A gente poderia ter entendido que ele quis preservar a ideia dos três zagueiros, mas botando dois jogadores mais marcadores ali na frente, que seria o Esforça e o Cocão, né? E aí o Puma seria um jogador mais ofensivo, teoricamente, do que o PH, né? Já que você vai abrir mão ali de um jogador mais ofensivo, tirando o Galdames, botaria o Puma para ser um lateral mais ofensivo e compensar, né, lá na frente. Foi o que eu pensei. Mas, que nem eu disse antes, talvez tenha sido só uma motivação de tirar quem estava mal mesmo. Até porque esse esquema vai ser rapidamente abolido, porque com 10 minutos do segundo tempo já vai sair o gol do Nova Iguaçu. A gente imaginava o meio-campo mordendo mais e mais compacto, com a entrada do Esforço e principalmente do Cocão no lugar do Galdames, né? Mas o que a gente viu naqueles poucos 10 minutos dessa formação não foi nada disso. Não sei se eles ainda estavam tentando se posicionar. É uma coisa curiosa, porque é a segunda vez que o Ramon vai mexer no time, né? Ou acaba de mexer no time, e justamente nessa mudança, quando o time está tentando ali se encontrar, que sofre o gol. E sofreu o gol de novo. Tava com o Cocão e o Esforço muito lá na frente, muito no meio campo, na intermediária do adversário, um buraco gigante no meio campo e os zagueiros postados lá atrás. Então o atacante do Nova Iguaçu teve muita liberdade para pegar a bola lá na intermediária do meio campo do Vasco e vir trazendo ela tranquilamente até a linha dos zagueiros. E aí quando eles vieram para o combate, ele tocou para o Carlinhos lá, acho que foi o Carlinhos, né, que chutou para fazer o gol, não conseguiu no rebote, acabou batendo na trave, aquela confusão, e saiu o gol do Nova Iguaçu. Feito o gol do Nova Iguaçu, aí, amigo, aí o jogo mudou completamente. O Vasco abre mão dos três zagueiros, tira o Léo para botar o Adson. Então fica quase naquele esquema com quatro atacantes, porque o Adson vai lá para uma ponta. A gente tinha o Verrete e o Clayton de centroavante, lá mais para o meio. O Paier também, naquela altura, já não voltava mais, ficava só lá na frente. Ficou com a zaga ali, no meio campo, com o Esforza e o Cocão, né, tentando armar o jogo. Acabou ficando um jogo muito laicá, um jogo peladão, onde tudo podia acontecer, porque o Nova Iguaçu também se fechou, recuou, né, se colocou todo lá atrás, chamou o Vasco pro seu campo. O Vasco subiu com os seus zagueiros e seus laterais lá pra cima do campo do Nova Iguaçu e ficou exposto ao contra-ataque. E até nesse sentido, o Medel, né, que fez uma partida ruim tecnicamente também, fica exposto, né? Se você vai jogar tão lá em cima do adversário, até porque o adversário está te dando esse espaço, o ideal seria ter zagueiros mais velozes, que pudessem voltar com mais tranquilidade para recompor. Não é o caso do Medel. Mas o que a gente viu a partir dali, cara, foi um peladão. O Vasco tentando, mais na vontade do que na tática ou na técnica, chegar no gol de empate. O contra-ataque completamente exposto para o Nova Iguaçu. Os caras vão continuar chegando com muita facilidade. De novo, o Léo Jardim vai salvar o Vasco em múltiplas ocasiões. Disparado, o melhor jogador do Vasco em campo. Fez várias defesas ali, milagrosas, que mantiveram, conseguiram manter 1-0, né? Vai, imagina a loucura se o Nova Iguaçu consegue fazer um 2-0. O que não ia ser? A gente ter que ir pro jogo da volta precisando ganhar de 3-0 no Nova Iguaçu. Aí a classificação ia ficar bastante comprometida. Ainda bem que não aconteceu. E nesse troca-troca aberto aí, esse joga e deixa jogar de Vasco e Nova Iguaçu, dos dois times criando chances na frente, acabou que a gente conseguiu um empate, né? Poderia até eventualmente ter conseguido a vitória, botando bola na trave também. O Paier fez lá uma finalização meio que de voleio, bonitona, que o goleiro dos caras agarrou. A gente poderia, o melhor cenário seria o Vasco saindo aí com uma virada, né? Injusta, mas que acontece no futebol. Não chegou a acontecer isso, mas também não sofremos a derrota. Conseguimos sair com um empate ali, que é muito bom, porque a gente precisa agora só de uma vitória simples no próximo domingo para conseguir a classificação. No final da partida ainda vai ter uma confusão, também uma coisa que já deu, né, do Vasco, toda hora essa coisa de ficar brigando e arrumando confusão. É uma característica desse time do Vasco aí, né? Com, do Ramon, do Medel, do Berrete, o Paí também agora, né, entra nessas pilhas. Mas, cara, pô, assim, é importante, jogo legal, né? O Vasco, você via aquele Vasco do Barbieri, era um Vasco que aceitava tudo. Você viu o time sendo prejudicado pela arbitragem, você viu o adversário querendo apitar o jogo e não fazia nada. Era um time muito passivo, isso incomodava. Quando vem esse time novo do Ramon, a gente vê que já é um time mais mordedor, que briga também, se for pra gritar alto, vai gritar alto. E isso é uma qualidade que a gente tem que exaltar, mas que parece que tá passando um pouco do ponto. Pô, todo jogo, agora todo jogo que o Vasco tem dificuldade de ganhar, todo jogo que o Vasco, por um motivo ou por outro, sofre um revés, vai ter esse tipo de coisa? Vai chegar no final do jogo e aí... É do futebol, cara. O adversário vai fazer cera, o adversário, ainda mais se for... mais fraco tecnicamente, está se fechando lá atrás, vai chegar com mais força, tem que reclamar com o juiz, sim, fazer ali, valorizar uma falta para ver se cava uma expulsão, mas tem que dosar isso aí. Já foi uma confusão contra o Água Santa, né? Pô, aquela briga lá no final quando o Vasco empatou, o jogo levou 10 minutos para voltar, aí ontem de novo também, aquela briga, o juiz podia ter acontecido bem pior pro Vasco, sabe? O Paí entrou numa de ficar dando cabeçada lá com o meio-campista do Nova Iguaçu. Se o juiz quisesse, ele poderia ter expulsado o Paí ali. Ainda bem que ele olhou de lado assim, ele chegou a pensar em fazer alguma coisa, a bola tava rolando e falou, ah, quer saber, deixa os dois ali de cabeçada, e ficou. Ficou o Paí lá e o... não sei qual é o nome do jogador do Nova Iguaçu dando cabeçada e o jogo rolando. Os caras lá no meio campo trocando cabeçada e o jogo rolando ali na área do Nova Iguaçu, né? Até que, eventualmente, a câmera nem tava mais no lance e o Paí resolveu voltar para jogo. Se o juiz queria se aparecer, já podia ter expulsado o Paí ali. Depois vai ter uma confusão na área também, do Verrete com o zagueiro lá do Nova Iguaçu, mó tempão, uma treta, que é o que vai acarretar na expulsão do Cocão, que eu acho que entrou de gaiato também, vi gente reclamando, ah, o Cocão foi garoto. Cara, quem foi garoto foi o Verrete. O Cocão entrou meio de gaiato, porque, de novo, quando começa essa confusão, qual é a solução do juiz? Pô, vou expulsar um de cada lado. Mas, pô, não vou expulsar o Berrete, vai dar confusão, vão ficar falando na minha cabeça. Acabou, acho que o Cocão entrou ali de gaiata, vou expulsar esse aqui, que Cocão, que ninguém dá muita bola. E acabou expulsando o Cocão, entendeu? Mas imagina só a merda, se a gente, por acaso, o juiz fosse um juiz que gostasse mais de aparecer, me expulsasse o Paiê e depois me expulsasse o Berrete. A gente ia pro próximo jogo sem Paiê e Berrete, por causa dessa, sabe, exagero, né, nessa hora aí, nessa irritação, parece mais uma frustração, mal trabalhado. Tinha que estar frustrado porque está jogando mal, porque está sendo envolvido pelo Nova Iguaçu, porque, né, quer ir para frente, o jogo está truncado, e aí desconta nisso e acaba atrapalhando mais. O jogo vai ficando mais truncado, o Vasco vai tendo menos chance de conseguir virar o placar. Então não é por aí, não é por aí. Enfim, acabou o jogo com empate. Eu acho que foi um excelente resultado diante das circunstâncias. A gente vai pro próximo jogo só precisando vencer, e aí é aquela coisa, né? Vai ser nosso terceiro jogo contra o Nova Iguaçu na temporada. Se a gente não conseguir vencer, é pro Nova Iguaçu ir pra final mesmo, é pra gente admitir que o Nova Iguaçu tá melhor do que a gente, porque joga 3 jogos contra os caras, não consegue vencer nenhum, não dá, né? Não dá. A gente até comentou muito aí recentemente, tá sempre falando de como às vezes um jogo só permite dar espaço para injustiças e prazeres e tudo mais, mas quanto mais jogos vão acontecendo, mais difícil fica de justificar por aí, né? E aí já perdemos o primeiro, na primeira fase do Carioca, agora a gente empata o segundo, aí vai jogar um terceiro, não consegue vencer de novo? Fica difícil de falar que foi um azar, uma situação de jogo, vai ser porque os caras realmente não conseguem vencer dos caras, o que que vai fazer? Enfim, no final da partida ainda teve lá a coletiva do Ramon. Depois de muito tempo ali com o Emiliano fazendo as coletivas, o Ramon resolveu falar. E acho que quando o caldo esquenta ali, né, ele resolve ir mostrar, né, precisa da presença do chefe para falar. E ele se aproveita do fato de que ele não entende muito bem o português, essa confusão na tradução, para chegar lá e falar o que ele quer, né? É engraçado de ver. Os repórteres, eles podem perguntar o que eles quiserem, que o Ramon também vai responder o que ele quer. Ele foi lá para falar o que ele queria falar e não importa o que os repórteres perguntassem, ele foi dar o recado dele, e o recado dele foi o seguinte: galera, vamos nos classificar, podem ficar tranquilos, podem vir para o Maraca semana que vem, porque o Vasco vai se classificar para a final. O time foi mal nessa partida, porque estava cansado, foi um desgaste físico, né? Mas para essa semana, a gente vai ter uma semana para descansar, para treinar. Enquanto o Nova Iguaçu, que descansou essa semana, é que vai jogar, vai ter que ir para Brasília no meio da semana para jogar contra o Inter pela Copa do Brasil. Um jogo que tem tudo para ser difícil também. E, cara, eu interpreto aí essa conversa do Ramon por dois lados. Se a gente for levar literalmente, é mais complicado, né? Porque, primeiro, eu não tô preocupado com Nova Iguaçu. A minha preocupação, por mais que o Vasco tenha jogado mal, e por mais que hoje em dia eu tenha que admitir até a possibilidade do Vasco ser eliminado pelo Nova Iguaçu, se jogar no próximo domingo, igual jogou esse, a chance de uma eliminação ela é bem grande. Mas a minha preocupação maior não é o Nova Iguaçu. Ah, a gente vai descansar, os caras vão cansar, a gente vai se classificar. Ah, que bom, ótimo. Mas a minha preocupação, e aí? Depois, contra o Flamengo? Depois? Já estou assumindo que o Flamengo vai para a final, né? Ou contra o Fluminense? Depois, contra no Campeonato Brasileiro, como é que vai ser, sabe? Essa realidade de jogar na quinta e jogar no domingo é a realidade do futebol brasileiro. Se você está falando que jogou mal porque estava cansado de ter jogado na quinta, ferrou, né? Porque quantas vão ser as semanas cheias que a gente vai ter para treinar a temporada daqui para frente? Muito poucas. Muito poucas. Ainda mais se a gente seguir avançando na Copa do Brasil, que nem o torcedor deseja. Então, assim, se for analisar literalmente o que o Ramon falou, é preocupante. É preocupante. Agora, o que eu posso analisar da tranquilidade, né? Que o Ramon chegou muito tranquilo, que também é outra característica deles, né? Eles sabem fazer muito bem isso. Quando o time joga mal, mas vence, eles vão na coletiva, tanto ele quanto o Emiliano, reclamar. O time jogou mal, tem que mudar, a postura é outra, porque sabe que a torcida está mais aberta, os próprios jogadores, porque venceu, né? Quando o resultado é ruim, é uma derrota, um resultado que a torcida não esperava, eles não batem no time, eles tentam exaltar, tentam chamar a torcida para jogar junto, porque sabem que o próprio resultado já deixa todo mundo de cabeça quente, né? Mas o que eu acho que essa postura do Ramon pode querer indicar, né? E essa questão dele, dessa confiança que ele mostrou na coletiva, é aquela história também que a gente vem comentando. O Ramon chegou no final do ano passado, pegou o carro andando no meio do campeonato, o time lá atrás, sem tempo para armar nada, montou aquele esqueminhazinho básico de feijão com arroz, que foi suficiente para o Vasco escapar. Era um jogo muito limitado ofensivamente, o time tinha dificuldade de criar bola na frente, mas conseguia se fechar lá atrás e conseguir os resultados. É um tipo de jogo que você consegue montar na pressa. É um tipo de jogo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, onde, cara, exige-se resultados imediatos. O treinador chega, ele sabe que, cara, cheguei. Se nos meus primeiros três jogos forem três derrotas, eu vou tomar na cabeça e vou perder. Então, tenho que armar um esquema tático que funcione já para o dia seguinte. Que, inevitavelmente, vai ser um esquema tático mais simplório. Não tem como você fazer, né, um Barcelona do Guardiola, um City, um Liverpool, com uma semana de treinamento, né? Então, é um esquema mais simples. Para você fazer um esquema mais sofisticado, um sistema que encante mais, um sistema em que onde você consiga tirar mais das peças que você tem, você precisa de mais treinamento. Se você vai fazer uma coisa mais elaborada, é mais difícil de implementar mesmo. E eu acho que o Ramon pode ter ido por esse caminho. Cara, vamos aproveitar aqui esses primeiros 4 meses da temporada, que é só estadual basicamente, e vamos tentar montar alguma coisa mais sofisticada, né? E a gente chegou a ver um vislumbre disso lá no primeiro tempo contra o Marcelo Dias, um pouco lá no jogo contra a Portuguesa. Por mais que tivesse brechas, né, na defesa, sempre tiveram lá, a gente conseguia ver esse vislumbre. Então, eu quero acreditar que o que o Ramon veio tentando até agora foi isso. Cara, vamos tentar até onde dá fazer um futebol mais sofisticado com as peças que a gente tem. Chegou agora, não deu, né? E aí ele falou, cara, pode ficar tranquilo, porque agora a gente vai entrar no modo competitivo, a gente vai mudar a escalação, vamos para uma escalação mais competitiva, talvez não seja tão bonita, talvez não seja tão eficiente quanto poderia ser, mas também não vai ser tão frágil lá atrás. Vamos para um esquema que vai ser mais simplório, mas vai ser mais seguro. Quero acreditar que seja isso. Porque, pô, não quero acreditar que está todo mundo vendo que esse esquema está completamente desestruturado e o Ramon não está vendo, né? Acho que ele estava, aquilo que eu falei antes, de questão de momento da temporada. Para o Nova Iguaçu é um, para a gente é outro. Então, acho que ele estava testando possibilidades, Ele estava testando alternativas de um futebol mais complexo que poderia dar futebol na frente, mas quero acreditar que, uma vez que não conseguiu, uma vez que está muito longe disso que ele espera, ele vai dar um passo atrás e falar: bom, beleza, deixa isso aqui guardadinho para um outro momento e vamos agora com o futebol ali, um esquema tático mais simples, não tão bonito, que vai dar mais trabalho eventualmente para conseguir os resultados, mas que vai ser mais seguro defensivamente. Essa é a minha expectativa. A gente vai ter uma semana aí para debater tudo isso. Vamos ver como é que vai ficar aqui no canal, quando é que eu vou voltar. Não sei se vou fazer vídeo todo dia, estou meio pegado, mas como o jogo é só no próximo domingo, com certeza a gente vai voltar aí durante a semana com mais um, dois, sei lá, três vídeos, dependendo das notícias que rolarem durante a semana, né? Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, liguem o sininho, passem sempre aqui para ver se tem novidade. Sigam a gente também no Twitter, eu sempre aviso lá, né? Twitter @sobrevasco, eu sempre aviso sobre as novidades. Espero contar com a audiência de vocês nessa semana e até lá a gente
Mais pronto.